Anos podem estar mais otimistas do que a realidade permite. É o que aponta um novo relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado, que identifica divergências entre as projeções da equipe econômica e as estimativas dos analistas da IFE.
Segundo o texto, as metas fiscais apresentadas pelo governo são ambiciosas e enfrentam desafios para sair do papel. Repórter Douglas Castilho.
A divergência é o crescimento estrutural das despesas com benefícios da Previdência Social. A digitalização, por meio do aplicativo Meu INSS, acelerou de maneira inédita o fluxo do antigo auxílio-doença. O modelo de análises remotas de atestados médicos fez as concessões anuais dobrarem entre 2022 e 2025. O diretor do Instituto, Alexandre Andrade, explicou que esse é apenas um dos elementos de discordância com o governo.
Em relação às projeções, o que nós identificamos foi um relativo otimismo, tanto na grade de parâmetros macroeconômicos, quanto depois nas projeções fiscais. Isso inclui receitas, despesas, o resultado primário e a própria trajetória da dívida bruta nos próximos anos.
Por outro lado, um fôlego extra e inesperado para o caixa do governo federal veio após a alta do petróleo, gerado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O cenário aumentou a arrecadação de tributos no Brasil, grande exportador da matéria-prima. Um alerta da IFE, no entanto, indica que essa mesma instabilidade no Oriente Médio pode fazer com que o Banco Central mantenha a taxa de juros alta por mais tempo, o que esfriaria a atividade econômica do país e contribuiria para o aumento da dívida.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. O serviço é a porta de entrada do SUS e inclui ações de vacinação, consultas, pré-natal e outros atendimentos. A fiscalização analisou o modelo de repasse de recursos para estados e municípios. O objetivo foi verificar se o financiamento contribui para ampliar o acesso da população e melhorar a qualidade do atendimento. O TCU identificou falhas no modelo atual, como dificuldades para acompanhar resultados. Também falta definir indicadores para distribuir os recursos de forma adequada. As limitações podem prejudicar o planejamento das ações e reduzir a eficiência da política pública. O tribunal fez recomendações para aperfeiçoar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a proposta que proíbe sigilo de gastos do governo federal.
Deputados reconhecem a importância da cultura country para Jaguariúna.
Parlamentares criam área de proteção ambiental do Jamanchi no Pará.
Plenário inclui economia criativa como beneficiária de fundos regionais.
Boa noite. Projeto aprovado pelos deputados permite a utilização de recursos de fundos constitucionais e empreendimentos de economia criativa. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui empreendimentos da chamada economia criativa entre os setores que poderão receber recursos dos fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O texto define a economia criativa como atividades relacionadas à criação, produção e distribuição de bens e serviços baseados em criatividade, cultura, conhecimento e produção artística, como artesanato, música, moda e design. Hoje, muitos desses empreendimentos ficam fora das atividades que podem ser beneficiadas por esses fundos, que priorizam setores como agropecuária, indústria, mineração e agroindústria. O projeto foi apresentado pelo deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, e altera a lei que regulamenta esses fundos constitucionais, que oferecem financiamento para atividades econômicas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional. Com a mudança, empreendimentos ligados à economia criativa também poderão acessar linhas de crédito desses fundos. Relatora da proposta no plenário, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que a medida ajuda a reduzir desigualdades regionais e reconhece a importância econômica das atividades criativas para a geração de renda, emprego e desenvolvimento local.
Diversos são os países que têm obtido um grande crescimento do seu PIB através do desenvolvimento da economia criativa. E eu queria destacar o exemplo da Indonésia, o país cujo PIB da economia criativa cresceu 6,5%, acima dos 5,03% do PIB nacional.
O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Enxergamos isso como mais uma oportunidade de se fazer militância com recurso público. E o povo brasileiro está cansado de trabalhar para sustentar a militância política. A gente tem uma série de prioridades a nível de educação, de oportunidades de emprego.
O projeto, que inclui empreendimentos da economia criativa entre os beneficiários dos fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, relembra a implantação de 81 novos municípios no Maranhão em 1996. O parlamentar reforça que as cidades receberam estrutura administrativa, estradas, escolas, hospitais e sistemas de abastecimento de água durante a gestão estadual da época.
Para Hildo Rocha, o então governo maranhense foi fundamental para transformar antigos povoados em polos de desenvolvimento econômico. Segundo ele, a superação de desafios técnicos e políticos explica o reconhecimento que antigos gestores ainda mantêm junto à população do estado.
Jorge Araújo, do PP, critica o governo da Bahia pela demora na construção da ponte Salvador-Itaparica. O deputado afirma que após mais de 20 anos de anúncios, a obra ainda não saiu do papel.
Jorge Araújo também faz críticas à saúde pública baiana, especialmente à central de regulação do estado. O parlamentar relata que moradores do interior percorrem longas distâncias sem garantia de atendimento.
Economia.
Plenário da Câmara proíbe sigilo sobre gastos do governo federal. O repórter Márcio Aquiles Sardi tem as informações sobre a proposta aprovada.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, incluindo despesas com viagens, hospedagem, alimentação, transporte e cartões corporativos. De acordo com o projeto apresentado pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, os gastos do dia a dia da administração pública, como os de viagens oficiais, deverão permanecer públicos. O projeto mantém a possibilidade de proteger informações consideradas estratégicas para a segurança de autoridades, mas as despesas deverão ser divulgadas. O texto também prevê que informações classificadas como sigilosas poderão perder automaticamente essa condição se não forem analisadas no prazo de 30 dias pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, prevista na Lei de Acesso à Informação. A proposta permite ainda que o Congresso Nacional revise decisões de classificação de sigilo e prevê punições para agentes públicos que colocarem sigilo de forma indevida para ocultar irregularidades. Nesses casos, a conduta poderá ser considerada ato de improbidade administrativa e também crime de responsabilidade. Relator da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que o projeto reduz brechas para uso abusivo do sigilo sobre despesas públicas. Segundo o relator, a proposta fortalece mecanismos de fiscalização e amplia a transparência sobre a utilização de recursos públicos. Ele criticou classificações feitas pelo governo.
O presidente Lula fazia críticas ao seu oponente, o ex-presidente Bolsonaro, porque existia ali agendas secretas, e ele fazia críticas e dizia que iria acabar com o sigilo. E até hoje, o que aconteceu foi que aumentou inúmeras vezes os sigilos de agenda, o sigilo de despesas, e nós entendemos que isso não é salutar ao Estado Democrático de Direito.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, mas a federação formada pelo PT, PCdoB e PV tentou alterar sem sucesso pontos da proposta, como a possibilidade de o Congresso rever a classificação de informações. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o sigilo deve ser mantido sobre informações que dizem respeito à segurança nacional.
Nós somos favoráveis à transparência. O sigilo, ele deve dizer respeito à segurança nacional, ao interesse público. Ele é previsto para isso. Mas há muito sigilo irregular. O relatório do portal Transparência, ele indica que nos últimos anos, de 2015 até 2022, até o final do governo Bolsonaro, 80% dos sigilos irregulares dizem respeito ao governo Bolsonaro. Vocês lembram que Bolsonaro colocou sob sigilo o seu cartão de vacina e da sua família?
O projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, como viagens, hospedagem, alimentação e cartões corporativos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Márcio Aquilissardi.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, cobra investigações sobre supostas ligações entre a família Bolsonaro e o Banco Master. A deputada defende a instalação de uma CPI para apurar denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcário e parte da oposição.
Na visão de Jandira Fegali, as recentes pesquisas de opinião sinalizam um desgaste de lideranças que utilizam discursos moralistas. A parlamentar também defende transparência nas investigações e a divulgação das apurações sobre o uso de recursos públicos.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, critica Flávio Bolsonaro, alegando que denúncias relacionadas ao caso do Banco Master fragilizam sua imagem política. O parlamentar também questiona informações divulgadas sobre a relação do senador com o empresário Daniel Vorcário.
Márcio Gerri sustenta que o episódio afeta a articulação política da oposição e defende ações do atual governo. Na visão do deputado, programas e medidas do Executivo Federal têm fortalecido a avaliação positiva do governo.
Evair Vieira de Melo, do Republicanos do Espírito Santo, diz que foi um dos primeiros a alertar o governo e a denunciar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que havia uma máfia no INSS que operava com descontos não autorizados dos aposentados.
Evair Vieira de Melo defende o aprofundamento das investigações por entender que houve omissão no enfrentamento das irregularidades no INSS. Ele critica a atuação de integrantes do governo diante das denúncias, especialmente em relação ao envolvimento do filho do presidente Lula.
Meio ambiente.
A Câmara aprovou um projeto que obriga órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em todos os biomas, no lugar de legislações específicas. O repórter Antônio Vital explica as consequências.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, como a Lei da Mata Atlântica, mais restritiva em relação ao uso da terra para a produção rural. O projeto foi aprovado pelas comissões permanentes da Câmara em caráter terminativo, ou seja, não precisaria passar por votação no plenário e poderia seguir diretamente para o Senado. Um recurso assinado por 57 deputados, a maioria do PT, PSOL e Rede, pedia análise pelo plenário, com o argumento de que a proposta fragiliza a legislação ambiental. O recurso foi rejeitado pelo plenário por uma diferença de 148 votos, o que manteve o texto aprovado pelas comissões. O texto original, apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, tratava apenas da aplicação do Código Florestal nas áreas produtivas dos chamados campos de altitude, ecossistema localizado na região sul. O argumento é que aquelas áreas são exploradas há mais de 200 anos e que os produtores estavam sendo multados pelo IBAMA com base na legislação que protege a Mata Atlântica. Foi o que disse o deputado Alceu Moreira.
Não tem nenhum sentido, aquela terra está desde 1740 antropizada, ela tem utilização para lavoura, para criação de gado, e agora o nosso produtor está impedido com uma multa produzida pelo IBAMA sem nenhuma necessidade. Se tiver o gado em cima do campo e por acaso nascer uma essência nativa no meio do pasto, eles não permitem mais a utilização do campo, inclusive restringe a criação de gado. É um prejuízo criminoso.
O recurso que pedia análise do projeto pelo plenário teve como justificativa alterações feitas no texto original durante análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto final considera a área rural consolidada, portanto passível de regularização, todas as terras ocupadas antes de 22 de julho de 2008 e não restringe a medida aos campos de altitude. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos autores do recurso, o projeto permite desmatamento em outros biomas.
Tinha sido construído um acordo que recuperava o texto original do projeto para usar áreas nos campos de altitude do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O projeto foi completamente deturpado, aumentando aí a possibilidade de desmatamento, de uso para o agro, de áreas não florestais na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, e na Mata Atlântica.
O projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Beto Preto, do PSD do Paraná, defende a criação de uma subcomissão para acompanhar o encerramento da concessão da Malha Sul Ferroviária, que atende estados da região sul e se conecta a São Paulo. Ele defende o debate sobre trechos inoperantes e passivos da atual gestão.
Beto Preto também pede participação de órgãos de controle e representantes do setor na discussão sobre a nova concessão ferroviária. Ele salienta que o fortalecimento do modal é estratégico para o desenvolvimento logístico e econômico do país.
Agricultura.
Câmara regulariza áreas ocupadas com a criação de área de proteção ambiental do Jamanchim, no Pará. Saiba o que muda com a repórter Daniele Lessa.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a área da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a área de proteção ambiental chamada APA do Jamanchim, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O projeto, que foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelece que parte das áreas ocupadas por produtores rurais será retirada da Floresta Nacional e passará a integrar a nova APA, categoria ambiental menos restritiva, que permite ocupação humana e atividades econômicas sob determinadas regras. Ao defender a proposta, o deputado Enderson Pinto, do União do Pará, disse que as pessoas se instalaram no que hoje é a Floresta do Jamanchim porque existiam incentivos governamentais para desenvolver a economia da região.
Essas ocupações não aconteceram na clandestinidade, não foram invasões oportunistas, foram ocupações de boa-fé estimuladas por políticas públicas. E o que aconteceu depois? Essas pessoas acordaram de um dia para o outro dentro de uma unidade de conservação de proteção integral.
O relator José Priante, do MDB do Pará, argumentou que o projeto busca enfrentar um conflito histórico na região entre preservação ambiental e ocupação consolidada da terra.
Dar um passo na pacificação e no ordenamento legal de uma área de profundo potencial sem avançar um metro na floresta. Nós estamos falando apenas de recategorizar uma área que já está antropizada durante muitos e muitos anos, e muitas décadas.
Parlamentares contrários ao projeto afirmaram que a redução da área protegida pode aumentar a pressão sobre a Amazônia e estimular novas ocupações irregulares. A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, alertou sobre o agravamento dos eventos climáticos extremos, como secas e enchentes.
Em relação às unidades de conservação, que elas são cada vez mais necessárias diante dos extremos climáticos, das secas e das cheias, que o tempo todo estão assolando várias unidades da Federação na Amazônia, inclusive o estado do Pará.
O texto também autoriza atividades de mineração dentro da Floresta Nacional e da Área de Proteção Ambiental, ponto criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que apresentou destaque para tirar esse trecho da proposta, mas foi rejeitado pelos parlamentares.
Porque o que está acontecendo aqui tem nome e sobrenome. É premiação da grilagem, é abertura de um precedente que vai fragilizar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É mais um atentado contra a possibilidade de que a gente mantenha a floresta em pé.
O projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanchim no Pará seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a aprovação do texto que regulamenta o reajuste anual do piso salarial dos professores da educação básica pública. Ela reitera que a proposta define critérios permanentes e garante maior segurança jurídica.
Alice Portugal informa que o novo piso passará para R$ 5.130. A parlamentar pede a aprovação definitiva da medida no Senado e reforça a importância de ampliar os investimentos no Fundeb e na educação pública.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a condenação de um casal do interior de São Paulo por manter duas filhas em ensino domiciliar. A deputada classificou como absurda a posição da justiça em considerar o homeschooling como abandono intelectual.
No entendimento de Clarissa Tércio, o Estado pune os que não se submetem a conteúdos ideológicos. Ela afirma que a sentença fere o direito das famílias de educar seus filhos e pede ao Senado que ratifique o projeto do ensino domiciliar já aprovado na Câmara.
Câmara reconhece a importância da cultura country para Jaguariúna, cidade do estado de São Paulo. O repórter Antônio Vital tem as informações sobre a homenagem.
O projeto aprovado no plenário da Câmara confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country. Jaguariúna é uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, perto de Campinas, conhecida nacionalmente pelo Jaguariúna Rodeio Festival, realizado desde 1989, evento que reúne competições de rodeio, shows musicais e atrações ligadas ao universo sertanejo, o que atrai público de várias regiões do país. O projeto apresentado pelo deputado Maurício Neves, do PP de São Paulo, justifica o título a partir da tradição da cidade ligada aos rodeios, à música sertaneja e à cultura do interior. De acordo com a justificativa, a cultura country faz parte da identidade da cidade e está presente não apenas nos rodeios, mas também na moda, na gastronomia, no turismo rural e em diferentes atividades econômicas locais. O projeto também destaca o impacto econômico do universo country na região. Durante o período do festival, as atividades movimentam mais de 50 milhões de reais na economia local, com geração de empregos e aumento do turismo. Relatora da proposta, a deputada Simone Marqueto, do PP de São Paulo, argumentou que a cultura country brasileira representa um modo de vida ligado às tradições do interior e ultrapassa o universo dos rodeios. No plenário, o relator foi o deputado Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe.
A cidade é historicamente ligada à cultura do interior, como forte tradição agrícola e pecuária, sendo o rodeio uma parte intrínseca dessa cultura. Mais do que um evento ou uma data do calendário, a cultura country em Jaguariúna é um modo de vida permanente. O estilo country está presente no cotidiano dos moradores, na moda, na culinária e nos empreendimentos locais. E a cidade amplia o seu potencial turístico com rodeios que valorizam a tradição rural e o estilo sertanejo moderno.
O projeto que confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Tá na boca do povo, tá no coração da galera. 105.5 FM.
Participe da promoção Compra Premiada Epicooper A1. Confira as ofertas especiais.
Batata palito congelada Lar, 1,5 kg, 14,49. Coxinha asa temperada Lar, 700 gramas, 7,65. Pipoca Quintais, 400 gramas, 2,29. Sabonete Dove, 90 gramas, 4,18. Amaciante concentrado girando sol, 1,5 litro, 18,49.
Cooper A1, faz parte da gente.
Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai tristeza, até solidão, vou fazer pirraça pro seu coração. Esquecer você. Vou passar os dias lá na lua. Eu não quero mais te ver.
vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Vou pagar promessa de joelhos só pra esquecer você. Lá na lua, eu não quero mais te ver. Vou falar pro meu coração bater o pé pra não morrer de paixão. Não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, adeus, ponto final. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração.
Entre Rios, a rádio que todo mundo ouve.
Vai, 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 105.
Mas eu vim parar em frente à sua casa pra mais uma vez achar uma razão de ficar olhando pra esse portão, pensando se talvez você está aí ou se de repente pode ter saído. Apaguei os faróis pra não incomodar, pra ver se pela festa consigo enxergar. Mas espera aí, de quem é esse carro? Pensando se talvez você está aí ou se de repente pode ter saído. Apaguei os faróis pra não incomodar, pra ver se pela fresta consigo enxergar.
Rádio Entre Rios FM. Essa é a sua rádio.
Vai procurar tua turma, me deixa aqui sossegada. Eu decidi cuidar de mim, não quero mais ser sua namorada. Acha que tudo na vida tem um preço? Amor não se compra com cheque ou cartão. O que eu precisava era tão simples, um pouco de carinho e de atenção. Mesmo te amando, eu tô te dando fora. Só que mal acompanhada, o meu amor.
na 105.5. Só toca as melhores.
Fui achando que era só mais uma noite, dessas que gente pra iludir manda flores. E a vítima, mais uma aposta que eu pegaria.
Deu errado, quem foi pra conquistar foi conquistado. Quem diria, levei um chá de cama da bandida.
Um vagabundo feito eu, que pegou a cidade inteira, foi da bobeira.
Um vagabundo feito eu, que pegou a cidade inteira, foi da bobeira.
Um
Cicobi é só ganhar. Tem picapes e motos novinhas pra acelerar. A cada 200 na poupança, mais um número pra sonhar. São 2 milhões em prêmios. Tá na hora de participar. Quanto mais você poupa, mais chances de levar.
levar.
Poupança premiada Sicoob. A cada R$200 você concorre a vale compras, motos, picapes e viagens pro Beto Carreiro, de 13 de abril a 30 de dezembro. Participe.
Você quer um sábado perfeito? Venha para o tradicional rodízio de pizzas, com buffet completo no Dom Genuíno. Desfrute de momentos incríveis com os melhores e mais diversos sabores de pizza, recheios deliciosos e acompanhamentos que tornam seu fim de semana inesquecível. Mais sabor e o melhor atendimento. Restaurante Pizzaria Dom Genuíno, proporcionando uma deliciosa experiência gastronômica diretamente para você.
Joalheria e Ótica Confiança informa. Hora certa.
10:15.
E o gado todo mais louco do que a fúria deste vento, pretendo
testemunham no relento à procura de capões. Relâmpagos que se cruzam e tratam por entre as plagas, por entre soques e adagas das velhas revoluções.
Pega pra cá, tio Ivan, a voz de ouro do Rio Grande, pra cantar gineteando temporal com o Bordonê.
Os coriscos vão marcando o longo preto do tempo. Nuvens pançudas de chuva se alinham no firmamento. A mata inteira balseia num compasso pacholento. Com fogo se apaga fogo, sempre a cabresto do vento. Por isso um gago extraviado veio tapear meu chapéu, atiçando o fogaréu nos bretes do pensamento. Me apeguei a Santa Bárbara pra domar o temporal, que sem maneia é buçal. Ficou manso meu condeno.
Botando a velha gaita, ensinando melodias, e nos dedos do gaiteiro rebrodam em harmonias. Pede voz ao universo essas notas araganas, campeando amores perdidos nos braços das querumanas. Campeando amores perdidos nos braços das querumanas. Se o tranco do fole lembra de mágoas e desencantos, como chinotes pesadas choramingam pelos cantos. Como chinotes pesadas choramingam pelos cantos. E quando o dia pele cancha num baneirão derradeiro, tramela a porta do rancho, cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho, cala a gaita e o gaiteiro.
Os botões da velha gaita vão semeando melodias, que dos dedos do gaiteiro rebrotam em harmonias. O braço rude do taita num vai e vem quase em coro. Nessa prosa de mão dupla ajeita mais um namoro. Nessa prosa de mão dupla ajeita mais um namoro. Essa é a sina do gaiteiro, que ao se abraçar a parceira dá de graça essas venturas que campeou a vida inteira.
Dá de graça essas venturas que campeou a vida inteira.
E quando o dia pede cancha num vaneirão derradeiro, tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro.
Tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro.
Tramela a porta do rancho e cala a gaita. E o gaiteiro.
Tá no ar, a energia que contagia. 105.5 FM, a sua rádio.
Já pelhei contra o tirano, vi a morte cruzando perto, num combate ao céu aberto. Do meu corpo fiz trincheira, sou da terra missioneira, aonde o Cepé viveu, pra defender sua querência. Covardemente morreu, e eu tenho sangue de índio, e este chão também é meu. versos que eu escrevi. Sou sol, sou chuva, sou vento, eu sou rio, sou correnteza, sou clarão da lua cheia, sou parte da natureza. Nas rimas chutas eu trago arte, cultura e beleza. Não pesquisei dicionário, sou aluno da inteligência. Meu cantar é um campo aberto, várzea, coxilha e querência. Gaita, mulher e cavalo é a razão do meu viver. E no segredo do verso eu morro e torno a nascer. Sou um pedaço do Rio Grande neste meu jeito de ser. Aprendi, ser o que sou já me basta, e orgulho é o chão que eu nasci. A minha voz é um clarim tocando na recoluta, carrasco pra quem não me ouve, escravo de quem me escuta. Eu sou um palanque da história, cravado na terra bruta. Sangue é temperado a ferro e fogo de guerra, chucrismo dos de bombacha que defenderam essa terra. Foi a casco de cavalo, a chumbo e ponta de lança, que este chão foi conquistado com sacrifício e matança. E é por isso que o Rio Grande hoje pesa na balança.
Vai o meu canto abençoado pelo patrão celestial, cruzando o pago e querência do show internacional, levando
sertanejo de verdade, aqui na FM 105.5.
Me criei meio largado, assim, meio tipo bicho.
Violeiro mandando laçaços de dedos, um ronco de gaita, chinelo a bailar, tinindo pandeiro, aqueiro calado, troteando no embalo de quem quer dançar. Cheguei bem louco, vai acarrecheada, virá madrugada, é minha vocação. Vou me espalhando no meio da sala com a china mais linda lá do meu rincão.
Já começo o namoro no bailado da maneira, naquela noite grongueira.
Sou do lombo do cavalo, sou punho e não me calo, pra borracha, bagaceira. Passe a China da carinha.
começa um namoro no bailado da vaneira. Naquela noite grongueira, perde amor no coração. Um canto velho lampião, dando brilho pra beleza. E a vaneira da certeza, de casório no galpão. Já começa um namoro no bailado da vaneira. Naquela noite grongueira, perde amor no coração. Tipo bicho no lado igual cada bicho em China, canha e vaneira. Sou do lombo do cavalo, sou puyudo e não me calo pra borracho bagaceira. Mas se a China dá carinho, deixo o cru, fico mansinho. Já carrego pro meu rancho nos meus braços, eu engancho e não vou dormir sozinho. Fui criado tipo bicho no lado igual cada bicho em China, canha e vaneira.
Você está na 105.5 FM. FM.
Chico se mistura com o odor de figueirinha no palheiro. Quando a fumaça do Angico se mistura com o odor de figueirinha no palheiro. Esta bandeira tem um que e quero mais, que reativa o paladar que já foi meu. Relembra a rapa da panela que furou e no cantinho da memória se perdeu. Esta vaneira tem sabor de araçá, jabuticaba, guabiroba, aritigum. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Esta vaneira tem um dom de reviver, faz ver as cores que o tempo desbotou, sentir as formas que o tato esqueceu, e ser de novo o que fui já não sou. Esta vaneira tem um quê de nostalgia, que traz de volta o romantismo do cantor, revigorando o coração que endureceu e não queria mais ouvir falar de amor. Revigorando um coração que endureceu e não queria mais ouvir falar de amor. Esta vaneira tem um quê de quero mais, que reativa o paladar que já foi meu. Relembra a rapa da panela que furou e num cantinho da memória se perdeu. Esta vaneira tem sabor de araçá, jabuticaba, guabiroba, aritigum. Por isto lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isto lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju.
1135.
Nossa homenagem ao inesquecível José Fortuny.
Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em casa nome escrito para eternidade. Foi a boiada longa do meu tempo, a passo lento em silêncio andando, meu coração velho boiadeiro. Sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras tenham aberto as suas flores perfumadas, igual um dia a paineira velha, sua sombra serviu pra descansar boiada. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para eternidade.